igreja, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Cássia, tenho a honra de ser uma das pastoras auxiliares dessa casa. E eu quero conhecer quem está nos visitando. Eu sei que tem um VIP. Cadê? Cadê essa pessoa? Ah, seja bem-vinda. Que bênção tê-la conosco. Ai, gente, estamos dando início a uma série nova, gente. Eu amo as séries que o Senhor tem colocado no coração dos nossos pastores. Tudo que tem sido ministrado aqui, nós temos sido tão profundos, tão edificados pelo que o Senhor está falando aos nossos corações. E essa nova série não será diferente. Nós vamos estudar durante essas 5 semanas sobre a carta de Hebreus. Ai, gente, essa carta ela é tão edificante. Ela tem tanto para nos fazer crescer como homem e mulher de Deus. E eu quero trazer aqui um pouquinho do que nós vamos aprender, como vai ser durante esse percurso de 5 semanas, porque eu quero te criar expectativas para você entender que você não pode faltar nenhuma quinta. Você tem que estar aqui toda. Gente, como você começa algo e não termina? Não dá. Se você veio hoje, continua até o fim dessa série. E assim que iniciar outra, permaneça também. Então vamos lá. Hoje estamos dando início à primeira semana e nós vamos estudar juntos a carta de Hebreus. A gente vai estudar do capítulo 1 ao 3. Semana que vem, na semana 2, o pastor Márcio vai estar ministrando junto com vocês. Vamos estar aprendendo os capítulos dos 5 ao 6. E na terceira semana, o John vai trazer o capítulo 7 ao 9 de Hebreus. E na quarta semana, o nosso pastor Rafa vai trazer do 10 ao 11 os capítulos para nós estudar. E para finalizar, vamos fechar com a pastora Ju. Ela vai trazer do 12 ao 13 os capítulos para estudarmos juntos. Gente, eu até sentei, porque eu quero que você entenda. A minha é difícil sentar, gente, mas vamos sossegar, vai sentar, vai dar certo. Eu quero que vocês entendam que esse tempo é um tempo de estudo. É um tempo onde nós vamos juntos aprender o que a carta de Hebreus tem para nós como igreja. E eu estudando, eu mergulhando tão profundo para compreender essa carta. Eu tinha lido várias vezes, mas eu tenho certeza que o Senhor sempre tem algo para nos renovar, algo para nos ministrar, e nós precisamos estar atentos. E é isso que eu quero trazer para vocês. A minha oração é que você esteja com o coração aberto, porque a palavra de Deus é semente, e ela quer lançar em seu coração e gerar, crescer, multiplicar. Então Deus quer trazer um entendimento e a revelação da palavra dele sobre nós. Então fique atento, não se despeça, fique de fato conectado com o Espírito Santo. Se o cansaço, o sono, eu sei que é quinta-feira, te pegar, ora. Comece a orar em espírito, mas não deixe de receber o que o Senhor quer derramar essa noite, amém? Então vamos orar. Pai, te louvamos. A honra e a glória é somente para ti, Pai. Pai, eu oro para que meus irmãos tenham ouvidos de prontidão para ouvir as tuas ministrações, Pai, porque eu só sou um canal. É o teu Espírito que vai ministrar, é o teu Espírito que vai falar através da tua palavra, Pai. Pai, aquece o coração dos meus irmãos, Pai, que durante a jornada dessa série, Pai, eles venham entender e compreender mais e mais das tuas verdades, Pai. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Hebreus. Essa carta foi escrita no primeiro século a hebreus convertidos do judaísmo, que enfrentavam perseguição por parte dos seus companheiros judeus. E quando eu pensava, estudava sobre a carta de Hebreus, eu queria muito compreender um pouquinho mais do judaísmo. Porque nós sabemos que o judaísmo não é uma religião, né? Eu estudando, eu entendi que porque eles não são eles não se consideram uma religião, eles se consideram únicos, né, ali, os escolhidos. Mas ali eles tinham uma religiosidade, né? Eles trazem a Torá, né, que são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. E eles têm essas tradições, eles são muito tradicionais. Mas em Hebreus, essa carta foi escrita para os cristãos, que ali se converteram do judaísmo para o cristianismo. E quando eu estudava para compreender, eu vi alguns vídeos para compreender um pouquinho mais toda essa passagem, porque é muito bom a gente estudar, entender do que está se tratando, não só a carta, mas o porquê foi escrita, porquê chegou ao ponto de escrever, né? E o povo ali, hebreu convertido ao cristianismo, eles escolheram servir a Cristo. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, aqueles que ele tanto aguardava. Eles sabem, porque eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de entrar fundo na história, até no imaginário. Eu gosto de entrar na história. E eu pedi no Espírito Santo para me compreender o que se passava ali na história de Hebreus. E eu lembro que uma manhã, eu indo para o trabalho, peguei a primeira condução, e isso o Espírito Santo ainda ministrando ali o devocional, o tempo de estudo. Na segunda condução, quando eu subi na van, o Senhor me lembrou de uma história. A história de uma mulher, a minha mãe. E eu pedi permissão a ela se eu podia contar o testemunho dela. E por que eu vou trazer o testemunho da minha mãe, a dona Marlene? Porque eu quero que vocês compreendam um pouco o que aqueles homens e mulheres estavam passando ali naquela passagem, naquele período a qual essa carta foi escrita. Imagine vocês, de uma família tradicional, religiosa, uma família que te criou desde pequenininho. Eles têm várias etapas ali para você ser instruído, até os 13 anos, onde você vai ler a primeira vez os homens a Torá, os meninos leem público, e ali já é considerado um homem. Imagine tanta tradição que aqueles homens e mulheres carregavam, e de repente eles se convertem, eles acreditam no único Senhor, eles acreditam em Jesus Cristo como Salvador. Só que eles eram perseguidos não só por pessoas estranhas, muitas das vezes era perseguido pela sua própria família. E o Senhor me lembrou da história da minha mãe, porque eu cresci ouvindo o testemunho dela. Minha mãe era de uma família muito tradicional, eles eram de uma religião, né? Da Umbanda e tal. Eles tinham uma religião e eles levavam ela desde pequenininha para ir lá para o local, e ela tinha que servir. Mesmo sem ter o entendimento, minha mãe servia ali, fazia todos os rituais, tudo. Ela conta que lembra até de tudo que acontecia lá dentro, desde pequenininha. Imagina, ela cresceu nesse ambiente, nessas tradições familiar, e de repente, com os 17 anos, ela participa de um culto em seu trabalho e ela aceita Jesus. Ela reconhece que Jesus era o Salvador da vida dela. E sabe o que aconteceu? Ela foi expulsa de casa. Ao chegar em casa, ela quis com muita alegria dizer quem ela tinha conhecido, Jesus. E ela morava com a avó. A avó disse: então é sua última noite aqui conosco. Você pode ir embora. Aqui a gente não aceita crente. Eles tinham uma religião, eles tinham uma tradição, e eles não aceitavam uma pessoa de fora, né, a sua própria família, seu sangue, alguém que eles amavam, vivesse outra religião, vivesse outra coisa que não fosse o que eles acreditavam. E ali minha mãe dormiu a última noite na sua casa, na casa da avó dela, e ela conta que foi a noite mais difícil da vida dela, porque o diabo se levantou, muitas coisas aconteceram no reino espiritual, e ela ainda não tinha um entendimento espiritual do que estava acontecendo. E depois dessa fase, ela começou a morar de favor em casa, até ela conhecer meu pai, casar e ter a casa dela. Aí o Espírito Santo me lembrou, e eu não entendi porque ele estava me lembrando dessa história. Por mais que eu cresci ouvindo, não era uma história que viesse à minha cabeça naquele momento. Mas o Espírito Santo estava falando: Cássia, do mesmo jeito que a sua mãe teve dificuldade de ser compreendida para o cristianismo, para uma vida com Cristo, era assim que meu povo estava vivendo ali naquele período, onde a carta de Hebreus foi escrita. Ali era um período que as pessoas estavam dizendo sim para Jesus, sim para o evangelho, para o cristianismo, mesmo. E as suas próprias famílias, as pessoas a qual eles amavam, os rejeitava, os abandonava, como fizeram com a minha mãe. Aí o Espírito Santo falou comigo: meus filhos estão prontos para isso? E é a pergunta que eu quero que você reflita aí no seu banco aí, com muito amor. Você está pronto para ser rejeitado por Cristo? Vocês estão prontos para ser abandonados pelaqueles que você ama por Cristo? Era isso que eles estavam naquele momento, dizendo sim para Cristo e não para o tradicionalismo, não para ali para aquela religião, para o judaísmo, não até para as pessoas que eles amavam muito. Porque ali era um momento de renúncia. Era um momento que eles entendiam: eu escolho Cristo e Ele se torna tudo para mim. E é aí que eu quero chegar, para a gente, nessa história, compreender o que estava se passando ali. Vocês vão ter o mês todo, as 5 semanas, para crescer e entender cada vez mais tudo que estava sendo ministrado ali para aqueles judeus. Havia ministrações que não só se para neles, elas se achegam a nós. São ministrações, são ensinamentos que é para o nosso crescimento como homem e mulher de Deus, como filhos de Deus. Nós precisamos ler Hebreus e aprender com essa carta. Sabe por quê? O Espírito Santo estava ministrando no meu coração: filha, hoje me deixam por tão pouca coisa. Hoje eu sou trocado por bandejas tão simples. E eu fico pensando como era difícil para aquele povo, como foi difícil a jornada deles. E nós precisamos, muitas das vezes, entrar nesse lugar. Nós precisamos entrar nesse lugar de compreender. E lá mais para trás, que eu vou estudar aqui com vocês, eu vou falar muito nisso, sobre o olhar de compaixão. O olhar com meus irmãos. Ali eram nossos irmãos sofrendo por amor a Cristo, sofrendo perseguição, tudo por amor a Cristo. E hoje eu quero que vocês saiam daqui compreendendo, em decisão que vem direto do seu coração, o que de fato eu estou disposto para abrir mão para servir a Cristo. O que de fato eu tenho renunciado para dizer sim para o meu Cristo. Eles escolheram Cristo. Com toda dificuldade, eles estavam dizendo sim para Cristo. E ali o autor queria encorajá-los. Esse livro fascinante nos leva a ensinamentos e eventos do Antigo Testamento e explica como tudo apontava para Jesus. O autor queria que os judeus cristãos perseverassem na fé. Ele explicou que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Isso também se aplica à nossa fé. Devemos ter certeza daquilo que esperamos e daquilo que não vemos. Jesus disse: felizes os que crescem ver. Fé significa orar a um Deus que você nunca viu, fazendo isso apenas por acreditar na promessa de que Ele ouve e responde. Significa depositar nele a sua esperança. O autor de Hebreus, ele queria trazer, de fato, ensinamentos, correções, mas esperança para aquele povo, que momentaneamente estavam se sentindo abandonados. Não pelo Senhor, mas por pessoas que eles amavam. Era um processo difícil naquele momento. E eu gostaria que nós fizéssemos hoje. Você abra sua Bíblia já em Hebreus. Fique com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, eu separei alguns textos a qual vamos aprender juntos o que o autor queria trazer ali para aquele momento e para nós, Igreja de Cristo. Então, já abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos iniciar no primeiro capítulo. Aleluia, obrigada, Jesus. Hebreus capítulo 1. Vamos iniciar lendo. Por muito tempo, Deus, do 1 ao 3. que diz assim: por muito tempo Deus falou várias as vezes de diversas maneiras nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Jesus, olha o que o autor, como ele inicia esse capítulo, mostrando quem é Jesus. O autor queria frisar de forma bem repetitiva, a gente vai ver durante a passagem do todo a carta de Hebreus, ele queria falar sobre Cristo. Mas caso eles não já tinham dito sim para Jesus, gente, quando você diz para Jesus sim, é só o primeiro passo. Entende que você precisa lembrar, estudar, aprender, querer, dizer sim todos os dias para Jesus. Então o autor estava aqui frisando, ó, Jesus é o Filho de Deus, Ele veio para nos salvar, Ele nos resgatou do pecado, da morte, e agora Ele está sentado no trono celestial ao lado de Deus. Mas você entendeu que antes de Jesus sentar, Ele primeiro nos resgatou? Ele já era Deus. Mas antes dele tomar o seu lugar de direito, ele fez a sua missão primeiro, nos resgatar, nos trazer vida, vida em abundância. Jesus é o cumprimento e a culminação da revelação de Deus através dos séculos. Quando conhecemos, temos tudo o que precisamos para ser salvos dos nossos pecados e ter um relacionamento perfeito. Perfeito com Deus. Não tem como você ter um relacionamento perfeito com Deus sem conhecer Jesus. É Jesus que revela o Pai para nós. É Cristo que nos revela a identidade de quem Deus é. Se você tem um desejo no seu coração de conhecer o seu Pai, de conhecer o Deus Altíssimo, se relacione com Deus, com Jesus. Queira aprender de Cristo. Quem Cristo é? Qual sua beleza? Quem você é, Jesus? Sua revelação. Fala-me quem você é, porque eu tenho certeza que através da sua revelação, eu vejo a revelação do meu Pai. Então o autor estava ali frisando: Hebreus, vocês querem crescer? Vocês querem se achegar a um Pai? Conheça a Jesus, porque só Ele pode libertar vocês. O autor de Hebreus queria enfatizar que Jesus não era apenas a representação de Deus. Ele é Deus, o próprio Deus que falou nos dias do Antigo Testamento. Ele é eterno e Ele trabalhou com o Pai desde a criação do mundo. E se você quer compreender isso mais, anota aí João 1:3, Colossenses 1:16, vai falar sobre isso. João capítulo 1, versículo 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. O livro de Hebreus liga o poder salvador de Deus ao seu poder criativo. Em outras palavras, o poder que trouxe o universo à existência e o que mantém o funcionamento é o mesmo poder que cancela todos os nossos pecados. Havia uma criação, Deus estava ali trabalhando, Ele, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade trabalhando. Havia ali uma criatividade sendo gerada, sendo formada, Jesus tocando e realizando grandes coisas. E não é diferente, da mesma forma que Deus foi excelente e criativo no início da criação, Ele também foi quando enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus foi uma obra criativa do Senhor. Ele tinha um plano perfeito. O homem falhou no jardim, mas Deus já tinha um plano. Porque Deus é infalível. Gente, entenda isso. Deus é infalível. O que você pensa que Deus não pode realizar? Entenda, Ele é infalível. Os planos deles sempre serão maiores do que os nossos. São perfeitos. Como estaríamos enganados se pensássemos que Deus não poderia nos perdoar? Nenhum pecado é grande demais para que o Criador e governante do universo não possa perdoar. Ele sempre poderá nos perdoar quando viermos a eles através do seu. Então eu vou a Jesus e ele me revela ao Pai. Ele me mostra ao Pai. Pai, olha aquela ali. Pai, olha aquele filho, como ele se dedica. Eu não estou dizendo de perfeição não, gente. Eu estou dizendo de arrependimento. Eu estou dizendo quebrantamento, rendimento a Cristo. Porque ele quer nos perdoar. Jesus veio para nos salvar. Imagine ali o povo de Hebreus. Havia ali uma prisão, porque eles estavam o quê? Esperando o Messias, o resgatador, o salvador. Eles esperavam. E eu estudando, gente, eles não esperavam que viesse um Deus para a terra, porque eles acreditam que Deus é somente o único Deus. Eles têm a mente deles só tão envolvida. Eles foram a primeira religião a acreditar em um único Deus, porque as outras acreditam em vários. Eles foram os primeiros. Ali começou com Abraão tendo relacionamento com o único Deus, conversando com Deus. Imagine aquele povo ali, né? Eles em expectativa de um ser celeste, porque eles não acreditavam que ia descer um Deus, um ser celeste que Deus enviaria para salvá-los, libertá-los do que eles viviam ali, de Roma, todo aquele processo. O pensamento dos hebreus era tão pequeno que eles achavam que Deus só tinha que libertar eles daquilo que era terreno. E eles não entendiam que havia coisas muito maiores no reino espiritual para eles serem libertos. Então, eles têm uma expectativa que alguém vai vir para nos salvar. E aí, o que está sendo pregado? Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus vem para nos libertar. E eles dão as costas para Jesus. Muitos ali não abrem mão da sua religiosidade, das suas tradições, porque eles acreditavam em algo que nada fazia eles mudar de ideia. Aí imagine eu alcançando aqueles mensageiros ali, os apóstolos, pessoas dedicadas ao ensino, dedicadas às boas novas, alcançando esses aí. Porque vocês acham que foi fácil converter um hebreu? Gente, não é fácil converter um hebreu não, gente. Imagine a dedicação daquelas pessoas que cuidavam desse povo, dessa igreja. Havia uma dedicação com as coisas do reino. E ali vidas estavam sendo alcançadas, vidas estavam sendo quebradas, gente, porque para abrir mão de uma tradição, abrir mão de algo que você cresce ouvindo, cresce sendo ali, tipo tomando uma injeção dentro de você sobre aquilo. E de repente mudar todo aquele pensamento por algo que era novo. Gente, não é fácil. Mas Jesus estava ali libertando, quebrando. Era somente ele dizer sim, gente. Como eu falei, o processo é o primeiro é o sim. Quando você diz sim, o Espírito Santo vai fazendo o resto. Ele vai moldando, vai trabalhando. Tinha um processo ali e o Senhor trabalhando na vida daqueles hebreus. Então, quando ele diz o sim, eles abriam a mão de muitas coisas para dizer o sim para Cristo. E eles iam. Mas não era fácil a caminhada deles. Então o autor estava ali enfatizando. Existe um libertador. Existe aquele que veio para curar, transformar e libertar vocês dos seus pecados. Para de esperar aquele grande homem que será. Ou aquela grande coisa que descerá. E vocês estão achando que é sobre isso. Mas não, é muito mais. Ele já desceu, ele já veio, ele morreu. E ressuscitou para salvar vocês. Isso estava sendo implantado, sendo gerado no coração deles. Por isso que o autor começa essa carta dizendo quem é Deus. Quem é Jesus como Filho de Deus. Agora vamos ler o versículo 10 ao 12, ainda em Hebreus capítulo 1. E diz também, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles serão desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és Deus o mesmo e teus dias jamais terão fim. Ele está falando de quem? De Jesus ainda. Como eu falei, Jesus vai ser o mais citado nessa carta. essa citação aqui de Hebreus, do autor, sabe onde está? Em Salmos 102, versículo 25 ao 27. Isso aqui era uma oração de Davi. Davi estava orando sobre o Filho de Deus. Davi estava tendo revelação de quem Jesus seria. Por isso o autor, ele está trabalhando ali. Porque o que os hebreus mais acreditam? A Torá, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então o autor, com toda a sabedoria do céu, ele estava trabalhando ali. Existia um salmo a qual ele trouxe para eles, revelando eles. Sabe esse salmo aqui, meus irmãos? É Jesus. Sabe o que Davi estava orando? Sobre Jesus. Nessa citação, ele considera Deus como o locutor e atribui as palavras ao Filho, Jesus. Agora, a terra enrolada como manto revela que o nosso planeta não é permanente e é indestrutível. É isso que o autor estava querendo dizer para eles. Tudo pode passar, mas ele permanece. A glória dele não desfaz. Roupas, mantos, tudo que vocês acreditam, todas essas tradições que vocês acreditam, que vocês viveram e cresceram entendendo, isso pode passar, porque o que permanece é Jesus, é o Cristo. A autoridade de Jesus é estabelecida sobre toda a criação. Por essa razão, não ousemos tratar qualquer objeto ou recurso terrestre como mais importante que ele. Ele é sobre todas as coisas. Então não há nada que se iguale ou se compare ao nosso Cristo. Nada. Por isso que a gente não pode se apegar a coisas aqui nessa terra. Por isso que vira idolatria. Sabe o que aquela religião dos hebreus era? Uma idolatria, porque eles acreditavam em algo e eles não abriam mão. Quando você está apegado muito a alguma coisa, observa se já não virou uma idolatria. Porque a única coisa que a gente pode se apegar e até a eternidade para sempre é Jesus, o Cristo. Mais nada, tudo é passageiro. Eu não posso me apegar ao meu marido, eu não posso me apegar à minha filha, eu não posso, porque só existe um ser, Cristo. Então o autor está dizendo, se vocês acreditam em qualquer coisa que não seja Jesus, está em idolatria. E vocês se dizem tanto os santos, mas estão em idolatria. Está pecando. Então nós precisamos analisar o nosso coração e ter a consciência do que nós temos nos apegado demais. É o dinheiro? É o nosso trabalho? É a nossa casa? É um carro? É a igreja? É o ministério? Pode ser qualquer coisa, mas nada pode se igualar a Jesus. Nada pode tomar o lugar que é só dele. Pelos fatos dos leitores cristãos judeus de Hebreus terem experimentado a rejeição dos seus patriotas judeus, eles se sentiam frequentemente isolados. Muitos foram tentados a trocar Cristo imutável por sua velha fé familiar. Gente, imagine como não era tentador você viver, às vezes você era o único, no meio de um monte de gente que seguia o judaísmo, e você é ali o único cristão. Imagine como isso não deveria ser fácil, gente. Deveria ser difícil pra caramba você ter que ali estar no meio dos leões e permanecer. Mas por Cristo nós permanece. Aí eu volto à história da minha mãe, ela permaneceu e permanece até hoje. E não estou dizendo que a jornada é fácil. Porque fácil não é. Mas o nosso permanecer, o nosso sim para Cristo, que faz toda a diferença. Quando todos a rejeitaram, expulsaram, jogaram ela na sarjeta, vai, se vira. Quem acolhe? Cristo. Cristo nos acolhe. Então ele estava ali num momento atentador. Porque eu sei, minha família serve ao judaísmo. Eu acredito em Cristo. Mas é tão difícil servir esse Cristo. E aí vem para nós. Está difícil servir Cristo? Dá glória a Deus. Porque tem gente que sofreu muito para que o evangelho chegasse aqui. Teve homens e mulheres que permaneceram para que hoje nós possamos ouvir o evangelho. Então a nossa permanência alcança outros. Olha, minha mãe me alcançou. Eu sou fruto de um lar cristão. Se ela desistisse, voltasse, sei lá, não, vou voltar porque a religião lá está mais fácil. Lá pelo menos eu tinha apoio familiar. Não se preocupe com o apoio familiar, gente. Se agarre em Cristo, Ele é a rocha inabalável. O escritor de Hebreus os advertiu: não fazem isso. Cristo é a nossa única segurança. Em um mundo mutável, aconteça o que acontecer neste mundo, Cristo permanece para sempre imutável. Minha mãe pode me abandonar, seu marido pode te rejeitar, seu patrão pode te mandar embora porque você é crente. Continua, porque você serve o Deus imutável. Aquele povo, aqueles crentes precisavam compreender isso para que eles se tornassem cada vez mais fortes, mais firmes em Cristo. Agora vamos para o capítulo 2 de Hebreus. Vamos ler o versículo 1 ao 3. Que diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e todas as transgressões e desobediências recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. Aqui continua falando sobre permanência. O autor rogou aos seus leitores que prestassem atenção à verdade que haviam ouvido, para que não se desviassem através dos falsos ensinos. Imagine, você está no meio dos leões. Todo mundo ali acredita em algo. E você é o único que acredita em Cristo. Eles querem te convencer o quê? A mentira. A que eles acreditam que é a verdade. Os falsos ensinos. Aí eu vou te dizer uma coisa. Cuidado com quem você anda. Sabe por quê? Às vezes a gente também procura ser tentado. Porque se eu estou numa roda, que a palavra de Deus diz, carnecedores, lá em Salmo, cuidado se eles falam coisas que não te convêm, que pode de fato te levar a uma tentação, até te deixar numa sensibilidade espiritual. Corra! Era isso que o autor estava dizendo. Cuidado, cuide dos seus ouvidos. Cuidado, se você está no meio dos lobos, corre deles. Se você não se garante que pode salvar a todos, corre. Agora, se tu tem uma direção do Senhor, pregue, mesmo que eles te apredejam, permaneça. Agora, se Deus falou, vai permanecer aí, ó. Não importa quantas pedras tu vai levar. Lembra de Estevão. Vai, vai até o fim. Olha que tem o céu aberto para você na hora da morte. Permanece. Gente, a gente precisa ser guiados pelo Espírito e não por nossas emoções ou achismo. Nós não se movimentamos pela carne nem o emocional. Se Deus falou para ficar, fica. Agora, se Deus falou, filha, vai. Vai que eu estou contigo. Lembra de Davi? Davi quantas vezes corria de situações, ia para a caverna, ele sabia quem era o redentor dele. Ele sabia quem podia socorrer ele. Ele se preparava para as situações, não se lançava de qualquer forma. Havia uma guerra e nós vivemos em guerras espirituais. E existe, precisa de um preparo. Então busca o Senhor, busca a direção do Espírito. Prestar atenção de forma cuidadosa é um trabalho árduo. Envolve focar nossa mente, corpo e sentido. Gente, é se dedicar de corpo e alma ao Espírito, para entender e compreender o que Ele está falando. Para seus ouvidos não dar brecha, não dar ouvido a ouvir o que não presta. E vai te levar para a ruína. Porque muitos se desviam, gente. Começa uma amizadinha ali, ah, na faculdade, ah, no trabalho, me chamaram para beber ali. Ah, só vou lá, não tem nada a ver, só vou lá rapidinho. Nós precisamos identificar aquilo que de fato vai nos levar para o fundo do poço. Ouvir a Cristo não significa meramente escutar, mas também obedecer. Porque muitas vezes Ele fala, mas você não obedece. Quer compreender isso? Vê lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 22 e 25, que fala da importância de não só ouvir, mas também obedecer. O obedecer vem de prática, gente, pelo amor de Deus. Aí eu obedeço, mas fico no lugar. Não é obedecer. Lembra, isso vai precisar focar nossa mente, corpo e sentidos. Foca no que é de Cristo. Aqui nesses versículos fala sobre a palavra falada pelos anjos. Se refere ao ensino de que os anjos, como mensageiros de Deus, trouxeram a lei para Moisés. Está lá em Gálatas 3:19 que fala quando os anjos levam a lei para Moisés. Mas lá também fala que quando viesse aquele que viria, que é Jesus, essa lei já não valeria de nada, porque ele seria a própria lei. E ali está o autor, ó, está trabalhando, e está trabalhando em nós também, porque nós também precisamos compreender aquilo que ainda precisa ser deixado de lado, aquelas tradições que existem dentro de nós, e até muitas vezes trazemos para o cristianismo, tradições nossas e não de Cristo, precisam ser quebradas, precisam, porque nós precisamos entender e compreender que é Cristo, gente, é sobre Cristo. Não existe mais nada. Ele é o nosso libertador. Um tema central de Hebreus é que Cristo é infinitamente maior que todos os outros caminhos propostos para chegar a Deus. Olha que interessante essa advertência. Se Israel foi chamado para prestar atenção na Torá, que foi entregue por anjo, quanto mais devemos prestar atenção na mensagem que foi entregue pelo próprio Filho de Deus. Eles lá valorizavam tanto a Torá, mas esqueceram de valorizar aquilo que de fato importava. Existia um tempo para a Torá. E quando Jesus veio, a Torá já não era mais válida. Existia a lei agora de Cristo, o próprio Cristo. E eles precisavam de quê? Renunciar às tradições. E está o autor ali, trabalhando. Agora vamos ler versículo 8 ao 10, aqui de Hebreus capítulo 2. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo a ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Deus colocou Jesus como responsável por todas as coisas. E ele se revelou a cada um de nós. Ainda não vemos tudo que Jesus está para fazer aqui nessa terra. Ainda não vemos, gente. Ah, imagine, gente, se a gente já experimenta de algumas coisas, já é poderosa. Imagine, mas a gente já precisa ser grato, porque a glória tem sido manifestada. Precisamos retratar a sua glória divina. Existe glória e ele ainda não fez tudo aqui. Fala, ainda não aconteceu tudo. Vocês ainda não viram Jesus reinar, porque isso vai acontecer. Aí você lê o decreto de Cristo, para você entender um pouquinho mais disso. A graça de Deus por nós levou Cristo à morte. Jesus não entrou no mundo para ganhar posição social ou poder político, mas para sofrer e morrer, para que pudéssemos ter vida eterna, trazendo muitos filhos à glória. O propósito é trazer muitos filhos. Esse propósito não acabou. O mesmo propósito foi lançado ali na carta de Hebreus, permanece em nós. Precisamos trazer mais filhos para a glória. Precisamos resgatar mais pessoas para viver a glória de Deus. Jesus não precisava sofrer para a sua própria salvação, porque ele era Deus em forma humana. Sua obediência perfeita que o levou a trilhar a estrada do sofrimento. Através do sofrimento, Jesus consumou a obra necessária para a nossa salvação. Ouçam isso. Nosso sofrimento pode nos tornar servos mais sensíveis a Deus. Aí que eu vou entrar em um ponto. Jesus veio por um propósito, sofreu, morreu, ressuscitou por nós, para nos salvar. E o Senhor quer nos usar também através do nosso sofrimento. Não, que isso? O Senhor também quer nos usar através do nosso sofrimento. Jesus sofreu para um propósito. Então, algo que o Senhor tem feito em nós, está trabalhando em nós, não importa o deserto, não importa a aflição, não importa a doença, não importa a situação, tem algo que Deus está fazendo para um propósito, para ajudar outros. Tem algo que Deus está fazendo para salvar outros. O seu testemunho salva pessoas. As pessoas que já conhecem a dor são capazes de tratar aquelas que a ferem com mais compaixão. Isso é verdade. Quando você já está ali moído, já foi lapidado por espírito, por várias formas, e muitas vezes em sofrimento, você é muito mais sensível em compaixão. Você olha para o seu irmão com um olhar de compaixão quando ele está sofrendo. O seu olhar é diferente. Ah, cara, se eu preciso sofrer para aprender isso? Não deveria, né? Não espera sofrer para aprender, né? A compaixão deve ser usada diariamente. Mas se Deus te colocou nesse lugar, pergunte a Ele se há um propósito. Pergunte a Ele o que Ele quer, o que vai ser, o que a glória dEle vai ser revelada. Para quem? O que vai fazer para aquele irmão ser alcançado, ser edificado, ter esperança também na dor dEle? Se você tem sofrido, pergunte a Deus como a sua experiência pode ser usada para ajudar outros. Jesus nos ajudou, Jesus nos salvou e libertou através da dor. Pergunte, Senhor, é para que essa dor? É para engrandecer o teu nome? Eis-me aqui. Mas tem alguma pessoa que eu preciso compartilhar isso? Gente, o negócio é muito doido, porque quando você está passando alguma coisa, eu sempre via pessoas que estão passando por um negócio igual. Ou na mesma fase, ou na fase diferente. Aí você fica, meu Deus, mas eu estou passando, como eu vou ajudar? Ajuda. Ajuda, porque você tem Cristo. E ela às vezes não tem, ou ela nem tem esperança mais em Cristo. Aí você vai ali com o Espírito Santo trazer esperança de volta. E agora vamos ler o versículo 18 ainda no capítulo 2. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Gente, existia um propósito. Jesus sofreu e Ele conhece as nossas dores, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe dos nossos medos. Jesus conhece, Ele passou. Saber que Cristo sofreu a dor e enfrentou tentações nos ajuda a encarar as nossas tribulações com paciência. Jesus entende nossas lutas porque as enfrentou como ser humano. Podemos confiar em Cristo para nos ajudar a sobreviver aos sofrimentos e a vencer as tentações. Confia nele. Confia no Redentor. Confia naquele que passou e venceu e tomou a chave do inferno. Quer tomar a chave do inferno? Vença suas lutas. Quer vencer o inferno? Quer vencer as tentações? Quer vencer as tribulações? Vai, luta! Se mantenham constante. Não se rendam às bandejas de Satanás. Tantas coisas que a gente tem visto, tantas bandejas têm sido ofertadas, oferecidas, e infelizmente muita gente ainda tem caído. Muita gente ainda tem se rendido. Nós precisamos permanecer. Hebreus está pedindo, filhos, irmãos, permaneçam. Existe um propósito e é Cristo. Terceiro capítulo, vamos agora para o terceiro capítulo, vamos ler dos 5 ao 6. Que diz assim, por certo Moisés foi fiel como seu servo na casa de Deus, e o seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo como filho é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se não mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. O autor de Hebreus não estava desmerecendo a importância que Moisés teve. Não. Moisés teve uma participação muito importante, né? E a gente vai compreender isso. Moisés foi fiel ao chamado de Deus, não só para libertar o povo para a terra prometida. Ele libertou do Egito e levou a terra prometida. Havia um propósito muito maior, preparar o caminho do Messias. Moisés também fez parte disso. Mas o autor estava ali enfatizando que Moisés não era maior do que Deus, não era maior do que o próprio Jesus, o Cristo. E eles precisavam entender isso, porque havia uma religiosidade da Torá, de acreditar que Moisés, por ter feito parte ali. Mas a gente leu no início que foi o próprio anjo que entregou as leis a Moisés. Então, Moisés só era um instrumento vivo do Senhor para um propósito. Então, o autor queria enfatizar o papel de Moisés, mas a importância de quem, de fato, Cristo era muito mais importante. Todos os crentes do Antigo Testamento também cooperaram na preparação do caminho do Messias. Desse modo, conhecer o Antigo Testamento é a melhor base para entender o Novo. Então, se você quer compreender mais o Novo Testamento, estude o Antigo Testamento. Porque você precisa conhecer o início de tudo para compreender o Novo. Não tem como, ah, mas eu só gosto do Novo. Não, não faz isso. A Bíblia é toda para ser lida. A Bíblia tem muito alimento para nós. Ela toda. Entendeu? Ah, mas já é a Nova Aliança. Vai estudar o Antigo também. Para você entender e compreender a participação dos nossos irmãos, que por meio de lutas, perseguição, sofrimentos, profetas sendo mortos, para que o Evangelho chegasse ao Novo Testamento, para que a profecias a qual eles lançavam se cumprissem no Novo Testamento. Então, existia um propósito desde o Antigo Testamento. Então, aqui o autor não está dizendo, ignore a Torá, ignore o Antigo Testamento. Não, leia, mas compreenda que é sobre Cristo. Cristo se revela de Gênesis a Apocalipse. É isso que o autor estava enfatizando ali. Não somos salvos apenas por sermos firmes e constantes em nossa fé, mas nossa coragem e esperança revela que a nossa fé é real. Sem essa fidelidade perseverante, poderíamos ser facilmente levados pelos ventos das tentações, pelos falsos ensinos, pelas perseguições. Nós precisamos ter conhecimento da revelação da palavra para nos mantermos firmes e fortes nas tentações, para nos mantermos firmes e fortes nas perseguições, porque elas virão. Elas já acontecem. Mas se você não tem uma base sólida, que é a palavra de Deus, você fica ali fragilizado para compreender, entender qualquer coisa e acreditar que é aquilo. Então, a revelação da palavra precisa estar em você. Ela precisa ser seu alimento diariamente. Por Cristo viver em nós, podemos permanecer corajosos e esperançosos até o fim. E agora o versículo 12 ainda de Hebreus 3, que diz assim: portanto, irmãos, cuide para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e que os desvie do Deus vivo. Agora o 13 e 14, advirta uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fiquem endurecidos, porque nós tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Então o autor está dizendo, quando você diz sim, permanece naquele sim para sempre. Não é só o sim, você tem que permanecer no sim para Cristo. Senhor, eu te aceito, permanece. Ah, Cássia, mas eu me desviei. Ah, permanece, volta. A restauração, a reconciliação. Há um novo tempo, gente. Nada é o fim. Jesus veio para um propósito, nos salvar. Então, precisamos depositar nossa vida e nossa confiança no Cristo. Nosso coração se aparta do Deus vivo quando nos recusamos obstinadamente a crer nele. Então não podemos deixar de crer naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, Cristo. A partir do momento que você começa a acreditar em outras coisas, em outros falsos deuses, em outras meras coisas que o mundo tem lançado em nossa mente, você deixa Cristo de lado. Cristo é único, é insubstituível. Precisamos confiar diariamente no Cristo. É isso que o autor tem enfatizado aqui. Louvor, pode subir, por favor. Se persistir, advertir nossa incredulidade, Deus por fim nos deixará sozinhos em nosso pecado. O autor está falando aqui para advertir uns aos outros. Então, quando você está em pecado, se um irmão vem com amor, tá, gente? Com amor, fala, irmão, poxa, não faz isso não é legal. Não se sinta ofendido. A palavra de Deus diz, advirta-se uns aos outros todos os dias. Porque Jesus virá, gente. A gente não sabe nem o momento, não sabemos a hora. Precisamos estar prontos sempre. Então, se teu irmão está caindo, levanta ele. Traga palavras de reconciliação, de esperança. Ah, e se ele se rendeu às coisas? Não importa. Há esperança. Há um novo tempo. Há restituição para todos que creem em Cristo Jesus. Mas Deus pode nos dar um novo coração, novos desejos e um novo ânimo. Está lá em Ezequiel, gente. Essa passagem é tão linda. Ezequiel 36, versículo 22 ao 27. Quando você estiver se sentindo caído, sem esperança, ah, não tem jeito, vai ler Ezequiel, ó, Antigo Testamento, Ezequiel 36, versículo 22, 27. Lá Deus está falando, eu estou trazendo de volta, me abandonaram, me negaram, adoraram outros deuses, mas eu vou trazer de novo, eu vou restituir, eu vou dar novas vestes, um novo coração, novo ânimo virá. São palavras de esperança. Então, quando vier as tentações, dificuldades, e se você vier a cair, volte. Vem para Cristo. Diga sim para Cristo de novo. Não importa, gente. Só diga sim, se reconcilie com Cristo. Para evitar ter um coração incrédulo, é necessário permanecermos em comunhão com os outros cristãos, falando diariamente sobre nossa fé. Entendemos que quanto mais comunhão nós temos com nossos irmãos, mais crescimento nós temos. Então, volta a falar com quem você tem andado. Se você está fraco, se una aos seus irmãos. Puxa, por casa, vamos ali tomar um café, que eu não estou bem não. Pastora, me socorre, vamos. Gente, bora, gente, em comunhão com os outros. Puxa, está fraco, vem, se une aos fortes. Que vai ter palavras de vida eterna, vai ter coisas que vai te edificar. Agora, se você está fraco e se une aos incrédulos, vai ficar mais difícil a situação. Lembre-se, o pecado ele atrai, mas ele também destrói. Então, não se renda a ele. Ele pode ser atrativo, bonito, brilhoso, festivo, mas ele destrói. Da mesma forma que ele vai te atrair, ele vai te destruir depois. Então não se renda ao pecado. Precisamos nos encorajarmos mutuamente a demonstrar amor e preocupação um pelos outros. É isso que o autor de Hebreus está falando. Cuide um dos outros. Ah, mas tem muitos ainda que não se renderam ao cristianismo. Cuide daqueles que já se renderam. Se tem dois, cuida desses. Não perca eles de vista. Abrace-o, traz a palavra, a verdade. Eu fico imaginando o quanto naquela época existia uma união neles. Porque deveria ser muito difícil, gente. Era muitas coisas. Era muita religiosidade. Em cima deles, eles deveriam o quê? Vamos se unir aqui. Irmão, me dá um abraço aqui. Me dá na sua mão aqui, não me agarra, não me solta. Até eu me manter firme. Lê para mim aqui a palavra. Fala para mim aqui. Eu preciso ser edificado de novo. Eu preciso aprender de novo. Isso também fala de humildade. Quando eu não estou bom, reconheça. Eu não estou bem, peça ajuda. E para finalizar a leitura, aí no versículo 19, olha que precioso, versículo 19 de Hebreus 3. Vemos, portanto, que não podemos entrar no descanso, não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Sabe o que o diabo quer fazer de nós, incrédulos? O diabo quer tirar de nós o que nós acreditamos, que é Cristo. O diabo quer nos fazer pensar que nada importa, a vida é a mesma, vai estar tudo igual, não tem jeito. São palavras que não vêm de Cristo. a incredulidade quer entrar dentro de nós. E nós precisamos nos proteger, nos agarrar em Cristo, nos agarrar na sua palavra. Aqueles cristãos em Hebreus passaram por muitas coisas para permanecer firmes em Cristo Jesus. Não é diferente para nós nos dias de hoje. Precisamos nos lembrar diariamente quem temos crido. Lembre de quem você tem crido. Quando as tentações virem, as lutas, perseguições, o desprezo, o abandono, feche seus olhos e olhe para o Criador, pense no Criador, pense em Cristo, na sua beleza e fale: Senhor, eu não tenho forças, mas eu creio em Ti. O autor faz questão de lembrá-los aonde falta incredulidade, aonde a falta de incredulidade levou o povo de Israel. Gente, o povo de Israel, pode parecer que eles perderam a terra prometida, que era o descanso, aqui fala de um descanso que nós vamos ter, para quem se mantém firmes em Cristo. Era mais do que a terra prometida, gente. Eles não entenderam. O descanso não era a terra prometida, aquilo era uma coisa material. O descanso era a eternidade. Eles não perderam só a terra prometida, isso era pouco. Eles perderam a oportunidade de entrar na eternidade por causa da incredulidade. E o autor está falando: não perca a fé, não perca a esperança. Creia em Cristo, confia em Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Descanso para todos que escolhem crer e obedecer a Cristo. Nossos olhos precisam estar fixos nele. Gente, dias difíceis virão. Perseguição virão. Virá, gente, acontecerá muitas coisas. Está se apertando as coisas. Se você tem entendimento espiritual, você está vendo que as coisas estão apertando. Estava apertando para aqueles hebreus, estava difícil para eles, havia uma guerra espiritual ali naquele momento, e não é diferente para nós. Estamos em guerra espiritual, então precisamos nos manter firmes em Cristo, precisamos permanecer. Eu lembro que eu passei no meado do meu ano passado para esse ano. Foram dias muito difíceis na minha vida. Foram dias que eu tinha momentos que eu falava: Senhor, eu não vou conseguir. Mas quando o Senhor me trouxe o entendimento da sua beleza, da sua revelação, o meu pensamento mudou. Eu saí da incredulidade, passei a crer no Cristo. E quando os seus olhos estão fixos em Cristo, o entendimento está nele, nada mais importa. Nada mais é mais importante que a presença dele, que contemplar a beleza dele. Eu lembro que tinha dias que eu ficava: meu Deus. E o Senhor me trouxe uma canção que ela era um bálsamo nos meus dias. Eu ouvia aquela canção sem parar. Se fosse disco, tinha arranhado. E aquela canção, o Senhor me trouxe um versículo lá em Salmo 121. E essa canção, e o Senhor falava: eleva os seus olhos para mim, filha. E eu quero te encorajar. A igreja está difícil, não te perdoe.